divulgados hoje, agora há pouco, os editais para o Concurso Público Nacional Unificado, que vem sendo chamado de Enem dos Concursos.
A ideia é que candidatos de todo o país tenham condições iguais de disputar as vagas na administração pública federal, fazendo uma prova que será aplicada em 220 cidades.
São mais de 6.600 vagas para 21 órgãos públicos.
Hoje nós vamos conversar com a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, sobre os detalhes previstos e tirar dúvidas dos ouvintes da Voz do Brasil que pretendem disputar uma dessas vagas. Boa noite, ministra. Bem-vinda mais uma vez.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciana. É um prazer estar aqui de novo com vocês.
Ministra, vamos começar então explicando o modelo do novo concurso. Ele traz um formato em blocos que dividem os conhecimentos específicos para cada área de atuação. A senhora pode explicar melhor como que vai ser essa avaliação? Quais são os blocos?
Então, a gente fez uma divisão, né? A gente tinha 21 órgãos, vários cargos em cada órgão, e a gente, em parceria com os 20 ministérios, na verdade são órgãos e ministérios que estão participando, a gente definiu esses blocos temáticos. Então, são 8 blocos temáticos, né? E a ideia não é por órgão, na verdade é por especificação do cargo. Então, por exemplo, os engenheiros, mesmo de vários órgãos, estão concentrados num bloco mais ligado à engenharia, exatas. As áreas sociais também estão em um bloco. Então, mesmo, por exemplo, o IBGE tem vagas em vários blocos diferentes, porque são a especificidade mais das áreas estatísticas estão num bloco, as áreas humanas estão mais em blocos, as áreas de engenharia estão em outros blocos. Mesma coisa o INCRA, mesma coisa o MAPA. E tem o 8º bloco, que são os para cargos de nível intermediário, né, de nível médio, que não exige nível superior, que são basicamente para 3 órgãos, que é o IBGE também, que tem, inclusive, esses regionalizados pelo país, a FUNAI, que também tem cargos de nível médio, e também o MAPA, que tem cargos de nível médio. As demais áreas, né, os demais cargos e especialidades estão divididos nesses 7, dos demais 7 blocos, que tem um pouco, depois a gente pode até passar a lista certinha, mas a ideia é um pouco isso. Pelo tipo de especificação que aquela pessoa tem que saber, independente se ela vai estar num órgão ou em outro.
E aí vai ser, então, uma prova objetiva para todo mundo e depois mais essas provas específicas.
Perfeito. Então, a gente vai ter todo o concurso, ele vai ser realizado num único dia, em 2 etapas, a parte da manhã. Para os cargos de nível superior, ele tem uma prova objetiva igual para todo mundo, independente do bloco, e uma prova discursiva já específica do bloco. E na parte da tarde, ele vai ter provas, são mais 50 questões objetivas específicas do bloco. E dentro do bloco, a gente dividiu o bloco em 5 eixos temáticos, para poder ter 10 questões para cada eixo temático. E aí o caso, assim, acho que as pessoas vão ter que ler o edital com calma, a gente vai ter lives para explicar isso com bastante calma. Mas, por exemplo, eventualmente, no mesmo bloco, você tem alguém da FUNAI e alguém do IBGE, por exemplo. Tem uma vaga para o IBGE e uma vaga para a FUNAI. Pode ser que o cargo do IBGE dê mais peso para um eixo temático, o cargo da FUNAI dê mais peso para um outro eixo temático dentro daquele bloco. Assim, a gente consegue ter os conhecimentos específicos aferidos e também esse conhecimento, essa ideia de que todo mundo tenha um conhecimento básico para ser um servidor público também.
Tá, ministra, nós recebemos algumas perguntas de ouvintes da Voz do Brasil que também têm dúvidas em relação ao modelo em blocos. Vamos ouvir primeiro a Amanda Haddad, de Belém do Pará.
Eu gostaria de saber em quantos cargos eu posso me inscrever em cada bloco e também se o conteúdo das provas de um bloco são iguais para todos os cargos.
Maravilha. É Amanda, né? Prazer, Amanda. Olha, todo mundo tem que se inscrever num único bloco, mas pode se inscrever em todos os cargos que estão dentro daquele bloco. É claro que alguns cargos podem exigir uma formação específica. Tem que ser um engenheiro civil, um engenheiro elétrico, um economista, um médico. Aí, obviamente, a pessoa só poderá se inscrever naquele para qual ela tem a formação. Outros cargos não exigem nenhuma formação específica, então todo mundo pode se inscrever para aqueles cargos que não exigem formação. Então, no limite, tem um bloco 7, por exemplo, ele tem 43 cargos lá. A pessoa, se em tese ela tiver possibilidade, ela poderia se inscrever nos 43. E aí uma coisa muito importante para quem estiver se inscrevendo é a ordem de preferência, né? Porque você vai escolher o bloco, essa primeira decisão. Dentro do bloco, quais cargos que você quer e dentro dos cargos as suas especialidades também. E pode ordenar tanto o cargo quanto a especialidade. E aí a gente vai poder depois fazer a alocação da pessoa sempre da maior preferência dela para a menor. Então, quanto mais, se ela tiver uma nota muito, muito alta, ela vai entrar na primeira escolha dela. Senão ela vai para a segunda ou para a terceira. e assim por diante. Mas o importante é entender, cada um só pode escrever num bloco, mas dentro do bloco, em todos os cargos que ele tiver formação que permita fazer aquele, se inscrever naquele cargo.
É, a gente vai, a gente tem outras perguntas, inclusive, sobre parte da sua resposta, mas antes eu queria chamar o Jean Borges, de Uberaba, Minas Gerais, que também tem dúvidas sobre as inscrições nesse modelo de blocos de áreas de atuação. Vamos acompanhar a pergunta dele.
A minha dúvida é quanto aos blocos. Se tem um limite de blocos que eu posso me inscrever e de cargos também. Por exemplo, se eu me inscrevo em um bloco X, eu posso me inscrever em quantos cargos dentro daquele bloco? Seria isso. Muito obrigado.
Perfeito, já. Então, cada um só pode, cada pessoa só pode escrever num bloco. Inclusive, para a gente isso é muito interessante. Como a gente organizou por, como se fosse conteúdos programáticos, a pessoa tem que olhar dentro daqueles, se a pessoa tiver nível superior, dentro dos 7 que a gente pode acessar, qual que tem mais a ver com a vocação dela. E aí, dentro daquele bloco, ele pode se inscrever no limite até todos os cargos que estão ali sendo ofertados. Claro que alguns vão exigir uma formação específica, e a pessoa, obviamente, o ideal é que ela não se inscreva para aquele pelo qual ela não terá a formação no momento de tomar a posse. Então, é isso, como eu falei, tem alguns que exigem, tem que ser médico, economista, engenheiro, antropólogo. Nesse caso, a pessoa tem que ter a formação. Mas nós, tem vários outros cargos que não exigem conhecimento específico e qualquer pessoa pode se inscrever, não exige, desculpa, formação específica, qualquer pessoa poderá se inscrever. Então, só para reforçar, todo mundo pode se inscrever num único bloco, mas dentro do bloco, em todos os cargos que ele puder e tiver a formação que permita ele se inscrever.
Outro tema que gera dúvida é em relação à distribuição das vagas. Vamos ouvir a pergunta de Rafael Lima, de São José, em Santa Catarina.
Eu gostaria de saber se eu não for classificada para o meu primeiro cargo de preferência, mas eu for classificada no segundo ou no terceiro, se eu ainda fico na lista de espera daquele que foi a minha primeira opção.
Essa foi, então, a Rafaela Lima, de São José, em Santa Catarina, ministra.
Maravilha, Rafaela. Olha, essa sua pergunta é excelente, porque eu acho que isso talvez seja a maior dúvida que existia desde o início que a gente está anunciando o concurso. Então, eu queria aproveitar que agora que o edital já está aí na rua, que a gente pode explicar com mais detalhes isso. Como a gente explicou, a pessoa vai se inscrever, vai botar a ordem de preferência. E, de novo, eu queria reforçar que escolher a ordem de preferência é essencial, porque a pessoa, em princípio, a gente vai tentar que ela seja alocada na primeira preferência. Se não, na segunda, na terceira, enfim, quarta. Ela, se ela entrar, por exemplo, na quarta, ela continua no cadastro de reserva de todas acima. Da primeira, da segunda e da terceira. Mas não fica.
Dúvida dela, né?
É, ela poderia, mas não fica nos abaixos. Ela sai do cadastro de reserva daquilo que, das preferências quinta, sexta dela, ela não fica no cadastro de reserva. Mas ela fica naqueles que são acima do que ela gostaria. Ou seja, para que se, havendo espaço, né, ela tendo nota para entrar nos cargos que ela preferia, ela será chamada mesmo que ela já esteja trabalhando no cargo para o qual ela foi chamada. Essa era talvez uma das maiores dúvidas de todo mundo preocupado com isso. Ah, se eu opto por entrar num cargo que não era exatamente o que eu queria e depois abre vaga, eu perdi a oportunidade naquele cargo que eu mais queria? Não, não vai perder a oportunidade. E a gente, inclusive, publicou hoje um decreto, né, o presidente publicou hoje um decreto, porque a gente está mexendo um pouco no cadastro de reserva, no que a gente está chamando de a lista de candidatos aprovados, para que a gente tenha realmente um banco de candidatos aprovados e possa fazer isso. Se a pessoa vagou naquela que ela estava mais preferindo, ela passa para lá e a gente terá alguém que vai substituir ela naquele cargo, alguém que ficou que também não passou naquele mais queria. Então, acho que com isso a gente vai garantir, claro, isso durante a validade do concurso, né? Terminada a validade do concurso, o cadastro deixa de existir e todo mundo fica onde está e só poderia mudar, eventualmente, fazendo um novo concurso.
É, a senhora respondeu já parcialmente a nossa próxima pergunta, mas eu vou chamar o Rondinelli Dias, de Brasília, e ele também queria saber justamente sobre essa questão das vagas remanescentes do cadastro de reserva. Vamos ouvir a pergunta dele.
A minha dúvida sobre o concurso nacional unificado é em relação aos excedentes. Sabemos que muitas pessoas não se classificam ali, têm uma nota boa, mas ficam um pouquinho além ali do número de vagas. E queria saber sobre a expectativa dos órgãos, de fato, chamarem mais pessoas além das vagas previstas no edital. Tá bom? Claro, durante o período de vigência do concurso.
Perfeito, maravilha. Então, o concurso ele vai ter vigência já prevista no edital por 1 ano, podendo ser prorrogado por mais 1 ano. E a gente sabe, assim, como eu sempre explico, o cadastro de excedentes, né, ele não necessariamente a gente vai conseguir chamar todo mundo. Porque a gente tem uma grande demanda, os órgãos, a gente não aprovou a quantidade de vagas que todo mundo queria mais vagas. Então, terá um pedido, provavelmente, desses mesmos ministérios para que a gente amplie e chame mais gente. Mas isso é uma decisão de acordo com o orçamento do ano e com a alocação, tentando ver onde é prioritário. É muito provável que as pessoas que passaram ali, não ficaram ali no, né, um pouquinho abaixo do... quase entraram, não entraram, sejam chamadas. É bem provável. Né? Não posso garantir 100%, mas é bem provável, porque nenhum órgão... as vagas que estão já garantidas não são suficientes para preencher a demanda dos órgãos. Eles vão pedir mais, a gente vai ter que fazer avaliação, ver o orçamento... E provavelmente, durante a vigência do concurso, serão chamadas mais pessoas, muito provavelmente, em cada área, sim.
E por fim, temos o Anderson de Andrade, de Mossoró, Rio Grande do Norte. Vamos ouvir a pergunta.
Gostaria de saber quais são os critérios desclassificatórios do concurso.
Olha, é muito importante também. Obrigada pela pergunta. Cada candidato tem que ter 40% nas provas objetivas somadas, tanto a objetiva geral quanto a específica, as duas somadas, ele tem que conseguir 40% dessas provas e ele não pode zerar a prova discursiva. Lembrando que no caso do nível intermediário, a prova discursiva não é uma prova, é uma redação para quem é do nível médio. Nos casos dos sete blocos que são para as áreas temáticas, a prova discursiva é uma prova de conteúdo específico da área que ele está fazendo. Então, tem que ter 40% somada, todas as provas objetivas, e não pode zerar a prova discursiva. E uma coisa, claro, na hora na investidura do cargo, né, na hora de você ser contratado, você terá que ter a exigência de formação pedida. Então, se alguém, por acaso, que não tem a formação, se inscreveu, e ele passa nas fases do concurso, mas na hora que ele for se apresentar para a inscrição, ele não tiver a formação, ele também não poderá não poderá assumir o cargo.
Importante isso para as pessoas não ficarem se candidatando a vagas elas não terão condição de assumir.
Perfeito. Né? O que acontece muito é assim, alguém que está terminando a faculdade se inscreve e ele só precisa ter o diploma no dia da posse. Então, a pessoa que está terminando a faculdade agora, vai terminar nesse semestre, então em agosto terá o título, pode se inscrever. Quem não pode é quem não tem menor possibilidade. Assim, o ideal é que a pessoa que não tem nenhuma possibilidade de, no segundo semestre, ter o título... Seria melhor que não se inscreva onde ela não terá essa possibilidade da formação específica. Lembrando que nem todas as vagas exigem formação específica, e naquelas que são de livre concorrência, não exige formação, todo mundo pode se inscrever tendo, claro, se é exigência de nível superior, tem que ter um curso de nível superior, no nível médio tem que ter o nível médio finalizado.
Muito bem, nós conversamos com a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dueck, sobre o novo concurso nacional unificado. Muito obrigada, ministra, pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Muito obrigada. Eu queria só reforçar que essa é uma das inovações importantes que a gente fez, dando jus ao nome do Ministério.